Ora bem, muito obrigada. Vamos então continuar com o ponto 3, se estiverem de acordo. Uma vez que a ata. Bom trabalho. Uma vez que a ata não foi distribuída, portanto, vamos passar ao ponto 3, comunicações do Presidente. Baixa de iniciativas relativamente para a nova apreciação em sede de generalidade, relativamente ao projeto de lei 607-13, procede à 7ª alteração do decreto de lei 182-2012 de 27 de junho, que estabelece o regime de recrutamento e mobilidade pessoal docente nos ensinos básico e secundário. O PCP pretende o prazo para a apreciação da comissão termina em 9 de fevereiro, não é? E, portanto, no fundo, perguntava-se qual é a tramitação que pretende adotar.
Sr. Presidente, obrigada. Nós vamos fazer chegar uma proposta por escrito para depois ser analisada pelos grupos parlamentares. Já agora, se tudo correr bem, é o tempo da próxima reunião de comissão para depois então podermos liberar as iniciativas que poderemos fazer em torno desta matéria.
Obrigada. A próxima reunião será no dia 31, não é? No 31 de janeiro. E, portanto, será nesse sentido, não é? Bom, exatamente. Isto porque a audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, fica então agendada para 31 de janeiro às 10 horas, certo? A audição regimental do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fica para 28 de fevereiro de 2018, também às 10 horas. Como? Está mal, é engano, portanto, a primeira, o ponto 3.2 é 31 e o ponto 3.3 é 28 de fevereiro. Entretanto, relativamente ao pedido de audiência do Presidente da Direção da APROCES, Associação de Professores de Ciências Económicas e Sociais, no sentido de partilhar a visão e missão e estabelecer formas de colaboração que permitam aos alunos desenvolver competências que lhes são fundamentais e indispensáveis para responder eficazmente aos desafios colocados pela atual sociedade global e no pleno exercício de uma cidadania interveniente e responsável. Isto, embora esteja a ler, é sempre, quando se começa, é sempre difícil parar e poder destruir o espírito de quem propõe. E, portanto, o deputado piloto vai ser proposto pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, indicaremos oportunamente.
E, portanto, será indicado oportunamente aos serviços, à Comissão. A relatório da audiência da Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal de Torres Vedras. É aprovado. Tem aqui os... Eu não tenho... Como? Está aqui, não está? Pronto, peço desculpa. Eu pergunto se... alguém tem alguma coisa, se é aprovado? Então passo a palavra à deputada Hilda Araújo. Novo Araújo.
Tá, obrigada, Sr. Presidente. Eu comuniquei um bocadinho tardiamente uma pequena alteração de redação à Sra. Teresa, que já tomou nota desse pormenor. É uma minudência, mas que eu agradecia que fosse tida em conta. Muito obrigada.
São que de qualquer maneira tem que ser vista, não é meramente formal.
É só na intervenção.
Ah, pronto. Posso considerar que está aprovado, certo? Passando então ao ponto 3.6, que vem o convite para participação no debate sobre as conclusões finais da avaliação da OCDE, ao Sistema de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, que o Sr. Presidente Alexandre Quintanilha teve a oportunidade de nos reencaminhar e de me ligar ontem, precisamente com o cuidado de veicular este convite, que foi feito pelo Sr. Ministro. No fundo, o Sr. Ministro convida deputados para, no dia 9, de manhã e de tarde, vão haver trabalhos de apresentação das conclusões finais, da avaliação da OCDE. Da parte da manhã, tanto será público, e da parte da tarde, o Sr. Ministro pretenderia ter uma reunião, digamos, aberta e com a presença da Comissão de Educação e Ciência, naturalmente convidando para o almoço, o que é, enfim, não é tão relevante aqui, mas pedindo uma resposta até o dia 2 e naturalmente, enfim, cientes que a sessão será em inglês e, portanto, não há tradução simultânea, portanto, não pode ser uma, digamos, uma reunião da Comissão, mas apenas a presença a título por convite e a presença em representação da Comissão dos deputados que queiram estar presentes ou que possam estar presentes. E, portanto, eu colocava, eu não sei exatamente qual vai ser o formato da reunião e também não sei, isso é uma coisa que irá ser solicitada ao Sr. Ministro, se vão ser distribuídos previamente alguma documentação básica que nos permita, de alguma forma, poder comentar ou poder preparar a intervenção, a presença, uma vez que, tanto quanto me foi dito pelo Sr. Presidente, de facto aquilo que se pretendia era uma participação dos deputados e não é uma mera sessão de informação. Também devo dizer que, naturalmente, que, havendo trabalhos da parte da manhã, o convite inicialmente veiculado para de manhã e de tarde, depois foi expressamente, enfim, digamos, sugerido a parte da tarde como o período de presença, independentemente, naturalmente, quem quiser e puder estar presente de manhã, o possa fazer. E, portanto, eu perguntava quais são, enfim, coloco, passo a palavra, neste caso à deputada Ana Mesquita, que está já inscrita, e aproveitava depois também para perguntar se há deputados que confirmem a presença.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma dúvida, porque, pronto, aqui é dado a entender que nós, os deputados, são convidados para o debate, e eu gostava de entender se há espaço para a intervenção dos deputados e em que fase do debate, porque há aqui vários temas em discussão e portanto, era um pouco termos a ideia de como é que isto se vai articular. Pronto, se eu bem vi o programa, portanto, há aqui uma série de, creio, quatro temas, e se era prevista a participação num tema em particular ou uma sessão só para a participação dos deputados, ou se a qualquer momento temos essa possibilidade de levantar questões e pronto, ao fim e ao cabo, o que é que está pensado em relação à participação institucional dos deputados nessa reunião?
Eu, de facto, não posso esclarecer porque não tenho essa informação. Da experiência que tive, e estive presente, tivemos presentes, também esteve o deputado Alexandre Quintanilha e o deputado Porfírio Silva, de uma sessão que houve intermédia da apresentação de conclusões e de trabalho, de conclusões preliminares. De facto, o figurino, não havia um espaço expresso e explícito, o que havia era uma apresentação por tema e depois era aberto o debate às pessoas que estavam e era também um público selecionado, debate às pessoas que estavam para entrevista se quisessem, com os temas que quisessem. Podemos, de qualquer modo, posso confirmar se é este o figurino, mas presumo que seja pela forma como está expresso. Naturalmente que também posso compreender, enfim, não querendo antecipar, que possa não ser disponibilizado previamente as conclusões, enfim, não sei. De qualquer maneira, nós vamos solicitar este esclarecimento para depois poder dar a forma no debate, na sessão em que participámos. Era, de facto, uma sessão de apresentação de uma síntese com informação em formato digital clara, mas geral, mas clara e sintética, enfim, acho que nos permitia, de facto, intervir relativamente a algumas questões críticas e que considerássemos críticas, e depois havia espaço para debater, não, enfim, dentro dos tempos. Mas como digo, enfim, podemos pedir se será esse figurino ou não. Tá bem? Eu pedia, de qualquer maneira, penso que está já inscrita a deputada Ana Rita Bessa, já confirmou a presença. Eu própria também estarei presente, o deputado Alexandre Quintanilha, que de resto vai intervir como presidente da Comissão de Educação, e depois, naturalmente, estão deputada Augusto.
Obrigada, senhora Presidente. É para informar que, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Comissão de Educação, estará presente o deputado Porfírio Silva.
Bloco de Esquerda, Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era para informar que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, estarei eu próprio.
Sim, senhora.
Sr. Presidente, só para dizer que eu nesta fase ainda não consigo confirmar a disponibilidade, creio que sim, que serei eu a participar, mas de qualquer maneira eu darei nota assim que possível.
Dará nota aos serviços, quem vai estar presente. Muito. Agora, ao ponto 5, da apreciação e votação da admissibilidade das petições. A petição número 440 solicitam a adoção de medidas com vista à aplicação da Lei número 57 de 2017, 19 de julho. É uma petição da ABIC. E eu, o deputado relator será designado do PSD. E eu pergunto se há alguma objeção à admissão, se admite a petição. Pelo silêncio, assumo que sim, senhora, e portanto a petição é admitida à comissão. Vamos no ponto 6, o deputado relator do grupo do parlamentar do PSD. Passa a palavra à deputada Germana.
O grupo parlamentar do PSD indicará oportunamente o deputado piloto.
Muitíssimo obrigado.
Relator, neste caso. É relator.
Ponto 6. Petição e votação de relatórios finais de petições. Temos a petição número 360. Solicitam a adoção de medidas contra o encerramento do Colégio de Torre Dona Chama. A deputada relatora é a deputada Manuela Tender, a quem eu passava a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Queria só pedir desculpa aos colegas pelo seguinte. Mais uma vez, eu não enviei o relatório e não é pela falta de tempo, eu vou expor aqui a situação que efetivamente está a acontecer relativamente a esta petição. É que os peticionários ficaram muito surpreendidos e algo incrédulos com o facto de não haver qualquer pronúncia por parte de qualquer das entidades a quem foi solicitado a pronúncia. E pediram mais algum tempo para ver se efetivamente conseguiam tomar diligências no sentido de que houvesse alguma resposta. Mas eu entendo que também a Comissão deve aqui tomar alguma diligência, porque nós enviámos, a Comissão enviou o pedido de informação a diversas entidades. Nesse pedido de informação vai a indicação de que o cumprimento do solicitado pela Comissão tem prioridade sobre quaisquer outros serviços da administração pública, devendo ser efetuado no prazo de 20 dias, de que a falta de comparência ou a recusa de depoimento, etc., constitui crime de desobediência. O que acontece é que, mesmo que reiteremos os pedidos e mesmo que se mantenha esta ausência de colaboração, esta ausência de resposta, efetivamente nada acontece. E se nós solicitamos informação a essas entidades é porque entendemos que essa informação é pertinente. Portanto, eu creio que a própria Comissão devia definir aqui qualquer mecanismo, porque, efetivamente, quando se trata de primeiro e segundo ciclo e de ensino secundário, da escolaridade obrigatória, eu creio que o parecer do município era importante. Conhece em proximidade a organização dos transportes, as distâncias, etc. Era importante que se pronunciasse. Da mesma forma, a DGEST e os organismos desconcentrados do Ministério da Educação. E, portanto, eu pedia aos serviços o favor de reiterarem o pedido a estas entidades e pedia da parte da Comissão que houvesse aqui qualquer mecanismo, porque efetivamente nós corremos o risco de daqui a uns tempos solicitarmos pareceres e ninguém nos enviar qualquer parecer, qualquer contributo. E, portanto, se nós os solicitamos é porque entendemos que eles são pertinentes, que eles são importantes, e eu gostaria de saber da parte da Comissão o que é possível fazer para que não sejamos confrontados com esta ausência completa de respostas, que efetivamente empobrece também o nosso trabalho, a forma como nós percepcionamos estas matérias, porque quem está em proximidade poderá efetivamente ter contributos válidos para nos enviar. E eu gostaria também de ouvir os grupos parlamentares e a Sra. Presidente sobre esta matéria, sendo certo que eu disse aos peticionários que me contactaram que iria solicitar o adiamento por mais duas semanas da apresentação deste relatório, a ver se entretanto algum contributo chega ou não. Se não chegar, naturalmente teremos de apresentar o relatório, votá-lo, enfim. Muito obrigada.
Muito obrigada. Alguma intervenção? Não. Bom, nós podemos, e penso que deveremos fazer, de facto, uma insistência em termos de resposta. Tanto quanto sei, existem mecanismos previstos no caso da não resposta. São mecanismos que, perguntava aqui, nunca foram desencadeados e porque naturalmente que há alguma ponderação relativamente àquilo que são as... enfim, o equilíbrio e esses mecanismos passam pela comunicação ao par e a desencadeamento de um processo de crime, enfim. Penso que naturalmente que compreendemos e acho que é muito importante a questão de facto da sensibilização para a importância de entidades públicas e privadas, mas no caso das públicas como responsabilidade adicional deverem responder à Assembleia da República de forma a podermos com informação credível, porque é, neste caso, das instituições com responsabilidades e com competências, poder ajuizar e, portanto, de facto, o processo legislativo só pode ser enredo com a participação ativa das instituições e, portanto, penso que poderemos eventualmente fazer uma outra diligência informal alertando para a necessidade de resposta e se estiverem de acordo, seria esse o passo seguinte que eu iria propor ao Sr. Presidente. Vamos insistir, dando nota da ausência destas respostas e da sua importância para o processo de decisão, tomaremos diligências adicionais informais e depois avaliaremos numa fase seguinte, se estiverem confortáveis, avaliaremos o passo seguinte, se estiverem confortáveis com esta decisão, com esta sugestão. Muito obrigada. De qualquer maneira, a deputada Manuela Tender por ter colocado a questão e manifestar esta, digamos, valorização do processo legislativo em que todos têm que estar envolvidos e, fundamentalmente, naturalmente, por maioria de razão, os responsáveis públicos. Deputada Hilda Araújo Novo.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas queríamos informar que acompanhamos a posição do PSD naquilo tudo que foi referido pela Sra. Deputada e que entendemos que neste momento seria de aguardar então uma nova diligência da parte da Comissão para depois tomarmos uma posição que eu acho que é importante. Muito obrigada.
Não há inscrições. Passa a palavra então à deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por lapso, há pouco, na admissibilidade da petição da ABIC, que tinha só uma dúvida muito prática, porque eu reparei agora que subscreveram a petição 4.085 cidadãos, mas apenas foram consideradas 404 assinaturas. Não sei se é por falta-lhe de elementos de identificação. Eu só estou a questionar isto porque não é muito comum aparecerem tantas assinaturas que não são consideradas. E era só perceber se neste caso houve aqui alguma questão identificada.
No site da petição pública. E a pessoa que inicia a petição pode dizer se quer que haja identificação completa ou não. Neste caso, eles não pediram.
Ah, muito bem. Muito bem. E, portanto, só foram consideradas válidas as 404.
As pessoas que assinaram presencialmente é que trazem a informação toda, porque há um grupo que assinou presencialmente, são estas 404.
Portanto, as assinaturas em formato digital, todas elas não foram consideradas e apenas em formato físico. Muito bem, muito obrigada. Era só mesmo esse pedido de esclarecimento. É que tem consequências práticas em termos de não ser discutido em plenário, não é?
No prazo de 30 dias podem aderir mais pessoas à petição e que se atingirem um número superior a 1.000 terá uma tramitação diferente e se tiver um número superior a 4.000 terá uma tramitação diferente. Há de ser aquela que se
Muito obrigada.
Vamos passar então ao ponto 7 da fixação da redação final de projetos de resolução aprovados. Temos aqui proposta de texto de fusão para os seguintes projetos de resolução. Primeiro, para o projeto de resolução número 1156 da 13ª do PAN e o projeto de resolução 1162 da 13ª do PCP. Tem a ver com as refeições escolares e as cantinas escolares. Portanto, o texto de fusão foi distribuído, eu perguntava se concordam, temos aqui a indicação que o PAN e a DAPLAN manifestaram acordo no sentido da expressão orientações com caráter vinculativo ser substituído por diretrizes, mas de resto isso está patente e viram, e eu pergunto se concordam com a proposta de texto de fusão. Passo a palavra à deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma questão que até foi levantada pela Sra. Deputada Susana Amador na última reunião e que se prende com o título, porque o título, quer da proposta de redação relativa ao projeto de resolução específico do PCP, quer em relação ao texto de fusão, fala de uma forma que não, na proposta em relação ao projeto de resolução do PCP não é adequada, porque nós não recomendamos ao Governo que assegure uma boa gestão das cantinas escolares, o que a recomendação era no sentido de assegurar a gestão pública das cantinas escolares. Uma vez que isso não foi aprovado, esse ponto específico, seria mais correto a correta formulação que nós temos, que é o bom funcionamento das cantinas escolares, que é a expressão que nós utilizamos concretamente no nosso projeto de resolução, e não a boa gestão. E evidentemente que isto se transpõe para a redação final da proposta de fusão, que nós não temos problema em relação ao corpo que está proposto, mas em relação ao título poder haver se calhar a substituição de boa gestão por bom funcionamento. Em conformidade com a nossa iniciativa legislativa.
A proposta é substituir no título. Recomendo ao Governo que assegure uma boa gestão das cantinas escolares, substituir Sim. Uma boa gestão por um bom funcionamento. E ficaria, recomendo ao Governo que assegure um bom funcionamento das cantinas escolares.
Exatamente, porque passo a explicar. Porque a parte que foi aprovada do nosso projeto de resolução, foram os pontos 3 e 4, sendo que em lado nenhum nós falamos em boa gestão e, portanto, não corresponde àquilo que é o nosso projeto nessa matéria. O que nós dizemos nesses pontos que foram aprovados é o bom funcionamento. Teremos de consultar é o texto original da nossa proposta, que é para que fique salvaguardado o espírito da proposta.
O título tem correto, o título que está dado ao projeto de resolução, ao vosso projeto de resolução, que não será, recomendo ao Governo que assegure uma boa gestão. Ah, este era o título, não. Não, mas há aqui uma questão, que é, a proposta da DAPLAN torna incorreto, se bem estou a perceber, o título que foi dado ao projeto de resolução do PCP. Pode, claro.
Então, Sra. Presidente, o nosso projeto de resolução dizia pela gestão pública das cantinas escolares. Ora, os pontos relativamente a essa matéria, pontos 1 e 2, não foram aprovados. Sobraram os pontos 3 e 4 e, portanto, seria também inadequado colocar este título na iniciativa, evidentemente. A sugestão que nós fazemos é adotarmos a redação que nós temos no ponto 3, que é o bom funcionamento.
Tem texto de fusão. Texto de fusão tem o seguinte título: recomenda ao Governo que elabore orientações com caráter vinculativo sobre a organização e o funcionamento dos bufês escolares, assegurando uma maior qualidade das refeições fornecidas.
Esse é o texto de fusão, mas depois vem individualmente o texto de cada uma das refeições.
Exato, e aí está não incorreto. Não concordam com a fusão, não concordam é com a explicitação que foi utilizada na formulação da proposta do... Sim, mas há que corrigir. Porquê? Porque não... Sim, mas de qualquer maneira no processo o grupo parlamentar do PCP não quer que conste uma designação que não é fiel àquilo que lhe foi proposto. Sim, mas eu compreendo que estando um processo...
É só para que fique registado em atas.
Exatamente. Eu compreendo que havendo um processo, e tal como está, que, portanto, digamos, a designação associada ao projeto de resolução do PCP, recomendo ao Governo que assegure uma boa gestão das cantinas escolares, não traduz aquilo que estava na proposta do PCP. Exatamente.
Mesmo no título do texto de fusão, que veio na documentação,
eu deixo-me só
também
aqui.
Não acompanhamos a inclusão de gestão.
Vamos só
no
aqui
título.
Fazer uns segundos. Recomendo ao Governo que assegure um bom funcionamento das cantinas e dos bufês escolares. Esta fusão, que de resto decorre de uma proposta do projeto de resolução do PCP e do PAN, digamos, o título que o PCP considera adequado. Eu pergunto aos restantes grupos parlamentares se têm alguma coisa a opor.
Pela nossa parte, não temos nada a opor.
Pela sim, parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também nada a opor. Independentemente das sugestões feitas na reunião anterior pela deputada Susana Amador, portanto, aceitamos o texto de fusão.
Muito obrigada. Obrigado.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Portanto, e o resto fica como está, certo?
Sim, pronto. Mantém-se bem,
certamente. Pronto. Portanto, há aqui uma alteração no título. Certo? Pronto. Então, o texto de fusão é assim aprovado com esta alteração do título. Ponto, projeto de resolução 1194, 13ª do PAN, que recomenda ao Governo a promoção de medidas de apoio aos bolseiros de investigação, nomeadamente a atualização do valor de bolsas de investigação científica. Certo, está aqui. Peço desculpa, estou só aqui a tentar ver. Não está cá. Não está aqui, pois não.
Esta.
Pronto. Se alguém tem acordo, alguém tem alguma coisa a opor, deputada Augusta.
Senhora Presidente, sim. Só uma informação. O PAN já, portanto, deu informação relativamente a este texto de fusão, uma vez que são autores da iniciativa. É uma pergunta.
Os serviços já informaram o PAN. Bom, então, estando os proponentes de acordo, estamos, portanto, é aceito este texto. Depois temos uma proposta de texto de fusão para os projetos de resolução 1172, 13ª do PCP, 1173, 13ª do PCP, 1176, 13ª do Bloco de Esquerda e 1179, 13ª do PEV, que tem a ver com os técnicos, com resoluções aprovadas sobre os técnicos especializados nas escolas públicas. Eu pergunto, o texto de fusão também foi distribuído, eu pergunto se alguém tem alguma questão. Passa a palavra, deputada Ana Mesquita.
Eu peço desculpa que eu hoje estou assim um bocado pró-hiperinterventiva, mas gostaria de saber se o Partido Ecologista Os Verdes já se pronunciou sobre a proposta de texto de fusão, e só para também seguirmos o mesmo critério, e só fazer uma observação em relação àquilo que é a nota da APLEN sobre esta questão da fusão dos textos, porque foi entendido que fazer uma fusão global da questão dos técnicos especializados, considerando que é exatamente o mesmo assunto. Não nos oporemos a esta formulação em conjunto, no entanto, quando nós fizemos a apresentação de dois projetos diferenciados, tinha a ver com o facto da realidade dos técnicos especializados ser também ela diferenciada, e portanto haver técnicos especializados que respondem a funções de docência e outros que não respondem a funções de docência, e portanto a solução para o problema de cada um destes grupos será ela mesma diferenciada, e portanto esta foi a nossa interpretação relativamente a esta matéria. Portanto, queremos só deixar isto sinalizado e registado devidamente, apesar de considerarmos que são duas matérias que não são exatamente idênticas, apesar de ser um grupo relativamente comum, mas têm especificidades, mas não nos oporemos a que sejam então tratados conjuntamente.
De fusão é confortável do ponto de vista daquilo que é que são os objetivos do Grupo Parlamentar do PCP. Alguma questão? Não? E, portanto, está aceita esta proposta de texto de fusão. E temos no ponto 7.4 o projeto de resolução número 1175, 13º, Bloco de Esquerda, avaliação das consequências do processo de fusão das carreiras da administração pública nas escolas. Eu pergunto se também em relação a esta há alguma questão. Não havendo, está também aceito o texto. Outros assuntos. Eu não tenho outros assuntos. Não sei se alguém tem. Não havendo, e estando marcada a próxima reunião para 31 de janeiro, às 10 horas, a audição do Sr. Ministro da Ciência por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, desejo-vos um bom almoço e um bom resto de dia.